Paraná em Rede está de volta.
Hoje é o terceiro dia do pagamento do programa Bolsa Família. No Paraná, 344.020 famílias serão beneficiadas com um abono médio de R$ 175,03. No total, o programa vai injetar na economia paranaense R$ 56.700.000. O Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres, com renda per capita mensal de até R$ 85,00, e pobres com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00. O calendário completo pode ser conferido no site do Ministério da Cidadania. É o www.cidadania.gov.br. Estarão abertas entre 11 e 17 de fevereiro as inscrições para usinas interessadas em participar do programa Leite das Crianças. O repórter William Sopa detalha o assunto.
A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento divulgou nesta terça-feira novo edital para credenciamento de usinas interessadas em fornecer leite pasteurizado integral para o programa Leite das Crianças. Executado pelo DESAN, Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, o programa fornece gratuitamente 1 litro de leite enriquecido por dia em todo o Paraná para crianças de 6 a 36 meses. Hoje são beneficiados 5.100 produtores por meio da participação de 40 usinas, além de 118 mil crianças. Também participam diretamente do programa as Secretarias de Estado da Educação e da Justiça, Família e Trabalho. A chefe do DESAN, Márcia Stolarski, destacou que o programa atende famílias com renda per capita não excedente a meio salário mínimo regional, além de desenvolver a agricultura familiar e incentivar a qualidade do leite no estado.
O programa Leite das Crianças, ele procura criar uma rede de proteção alimentar para crianças com alta vulnerabilidade. Então, são crianças de 6 a 36 meses, né? E a gente tem conhecimento de que, na verdade, o desenvolvimento da criança cerebral, ele se estende até os 3 anos. Então, é fundamental a gente garantir essa nutrição básica para realmente a gente garantir essa potencialidade de desenvolvimento da criança.
As usinas interessadas podem fazer a inscrição entre os dias 11 e 17 de fevereiro e, em caso de aprovação, a vigência do contrato é de 12 meses. A comissão de credenciamento vai analisar documentação das usinas em até 30 dias após o recebimento da proposta. Para isso, os documentos precisam ser entregues de preferência digitalizados em qualquer um dos 23 núcleos regionais da Secretaria. Para manter-se no leite das crianças, os produtores precisam passar por uma rígida fiscalização, ter instalações adequadas e fazer procedimentos de acordo com as exigências higiênico-sanitárias. O edital com os detalhes do processo está disponível no site agricultura.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
Na coluna Saúde do Bolso de hoje, a assessora em investimentos, Reja Arruda, explica as novas regras do cheque especial para 2020.
Saúde do Bolso.
O cheque especial é um valor que os bancos disponibilizam aos clientes para evitar que uma conta bancária seja bloqueada ao fazer um pagamento, solicitar um saque ou compensar um cheque. Trata-se de um crédito previamente contratado com a incidência de juros. A partir de 1º de julho deste ano, algumas regras do uso do cheque especial serão alteradas e é bom você ficar por dentro. O banco deverá avisar o cliente quando ele não tiver saldo suficiente na conta e precisar usar o limite do cheque especial. Também será preciso deixar claro que o cliente contratou um crédito pré-aprovado. O banco também precisará oferecer uma opção para o cliente parcelar o saldo devedor com juros mais baixos do que o original em alguns casos. E o valor do limite do cheque especial deve ficar claro no extrato para não ser confundido com o saldo disponível na conta corrente do consumidor. Além disso, desde 6 de janeiro, as instituições financeiras só poderão oferecer essa modalidade de crédito com juros de até 8% ao mês. Porém, Os bancos poderão cobrar uma tarifa para disponibilizar essa modalidade na conta do cliente. Pela norma, os bancos podem cobrar uma taxa de até 0,25% por mês sobre o valor disponibilizado como limite acima de R$ 500. Mas atenção, pela regra, essa taxa mensal será cobrada mesmo se o cliente não usar o limite do cheque especial. Muitos bancos já declararam que não irão instituir essa nova tarifa por enquanto, e ainda há alguns questionamentos sobre isso. Mesmo assim, é importante estarmos atentos. Verifique junto ao seu banco qual é a sua situação e, claro, procure evitar usar o limite, pois essa é uma das modalidades de crédito mais caras do país. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Em 2019, a Copel precisou atender 5.248 interrupções no fornecimento de energia por causa de incidentes com pipas e outros objetos na rede elétrica. Isso representa uma média de mais de 14 interrupções no fornecimento de energia por dia. E de acordo com a Copel, o cuidado com a segurança é fundamental para evitar acidentes ao soltar pipas. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Uma brincadeira que está conosco desde os princípios da humanidade. O desenho mais antigo de uma pessoa segurando uma pipa está em uma caverna na ilha de Muna, na Indonésia, e foi riscado na pedra há cerca de 11 mil anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. As pipas ganharam novos materiais, cores, formatos, e mesmo com uma série de outros brinquedos e jogos, a pipa ainda encanta crianças e adultos. Mas hoje, quem quer cortar o céu com os quadrados coloridos precisa tomar cuidado, principalmente com os fios de luz, como lembra o gerente de segurança do trabalho da Copel, Alessandro Mafrei.
Soltar pipa é uma atividade muito divertida, tanto para crianças como para adultos, mas alguns cuidados têm que ser tomados, e o principal deles é que essa brincadeira ela tem que ser feita bem longe da rede elétrica. Então, se possível, procurar um parque, um campo, uma praia, um local aberto, que fique longe da rede elétrica da Copel e das subestações.
Além disso, cerol e outros materiais metálicos aumentam o risco de choques e não devem ser utilizados na confecção dos brinquedos. Alessandro Mafrei também explica quais problemas podem acontecer quando as pipas entram em contato com a rede elétrica.
Caso uma pipa ela enrosque no fio de energia, pode ocorrer um desligamento da rede elétrica, que vai prejudicar os moradores da região. Ou pode ocorrer um acidente se por acaso a pessoa tentar retirar a pipa, tá? Seja ela puxando ela com o fio ou através de algum bastão metálico, um bambu, por exemplo. Na hora de tentar retirar a pipa, essa pessoa pode tomar um choque elétrico e ter um acidente grave.
Em 2019, a Copel registrou 5.248 interrupções no fornecimento de energia provocadas pelo contato de pipas e outros objetos com a rede elétrica, além de um caso de choque relacionado com a brincadeira. Para evitar esses casos, a companhia realiza programas educativos em escolas e feiras, com palestras e peças teatrais, que atingiram 67.200 alunos no ano passado. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A coluna Momento Eleitoral de hoje esclarece mais uma notícia falsa que circulou nas redes sociais nas eleições de 2018. Confira.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Hoje trouxemos uma notícia que novamente circulou na internet e nas redes sociais durante o período de eleições em 2018. O texto dizia: se verificadas as fraudes, o Exército convocará novas eleições em cédulas de papel. Além da informação ser falsa, nunca houve manifestação do Exército sobre o tema.
O Exército Brasileiro desmentiu a informação. Afirmou em pronunciamento que convocar eleições não consta no rol de atribuições e competências que lhe são definidas pela Constituição Federal e por leis complementares.
O Exército Brasileiro auxilia a Justiça Eleitoral em operações logísticas, como transporte de urnas e de fiscais da Justiça Eleitoral. assim como na garantia da votação e apuração. Mas vale ressaltar que todo esse apoio é acompanhado sempre por equipes da Justiça Eleitoral.
Já sobre a nulidade das eleições, o artigo 224 do Código Eleitoral diz que há necessidade de novas eleições se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país. A nulidade mencionada no artigo, contudo, não se relaciona a votos nulos, mas sim a eventual constatação de fraudes.
Quanto à possibilidade de realização de eleições por meio de cédulas de papel ou outro meio que não seja o eletrônico, o artigo 13 da Resolução TSE nº 23.554 de 2017 deixa claro que nas eleições serão utilizados exclusivamente os sistemas informatizados desenvolvidos pelo TSE, sob sua encomenda ou por ele autorizados. Aqui nós pesquisamos a história verdadeira e você pode acreditar.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.